Aleluia, voltamos aí com o pessoal de casa. Boa noite, igreja.
Boa noite.
Fica ligado aí, hein? Davi saiu, vou precisar dar uns acordes, tá? Qualquer coisa, Davi, vem nessa força aí contigo, vamos lá. O meu coração, a gente está falando sobre esse tema aí, sobre a influência da pessoa, do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto estava ali no louvor, Deus trouxe algumas coisas ao meu coração e vamos fluindo e respondendo nessa noite, amém? Feche só os seus olhos. Pai, estamos aqui para continuar respondendo a Tua voz. Deus, em adoração, com o coração próprio diante da Tua presença. Senhor, já quero começar ministrando desde a Tua vontade nessa noite. Deus, declarando saúde para os nossos corpos, Deus. Todas as dores, Pai, dores que o Senhor me mostrou, Deus, cessando na autoridade do nome de Jesus. O Senhor me mostrou uma dor no pé direito. Como se fosse ali na curvatura do pé, de repente você tem um pé chato, uma dor nesse pé. Declaro agora, dor cessando na autoridade do nome de Jesus, você aqui ou pela internet, já declaro manifestação de cura abundante. Também na parte de trás do joelho esquerdo, ordeno agora toda a dor cessando na autoridade do nome de Jesus. Nada vai atrapalhar a sua vida, a sua mobilidade, os seus afazeres, por isso tudo aquilo que é contrário, retrocedendo na autoridade do nome de Jesus. E mais uma dor foi aqui atrás, do lado direito, embaixo do ombro aqui, essa região toda aqui. Então, nessa hora, eu ordeno que toda dor cesse, todo incômodo pare agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, estamos aqui na presença, na Tua presença, Espírito Santo. Tu estás aqui agindo, movendo no nosso meio, através das nossas vidas. E nada que é contrário, Pai, prevalecerá na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema dessa noite vem ao meu coração o seguinte: o Senhor é Deus. E nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Aqui vai nos ensinar algo que nós não podemos ter a mente dividida. Não podemos nem acreditar em Deus, acreditar em outras coisas. Ah, eu confio nisso, mas isso aqui não é bem assim. Então, no versículo 20, começa assim: Acabe convocou, então, o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. E tem uma tradução muito legal que fala assim: Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Versículo 22. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham um deles e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. E ali nós vemos na continuidade, que eu vou partir para o versículo 36, eles fizeram tudo isso e ficaram esperando o Deus dele descer com fogo, e chega uma hora que ele fala, né, olha aí, será que ele não está de férias? Será que ele não está resolvendo outra coisa? E não aconteceu nada aí, né? Ele tira até chacota ali do povo. Mas no versículo 36, diz o seguinte: Hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! E nisso nós cremos. E eu vou pegar o versículo 21 nessa tradução que eu falei antes, que eu estou lendo um livro muito legal do pastor Luciano Subirá, e como nada é do nada, nós sabemos disso, que tudo fala. Exatamente nessa parte que eu estou terminando ali no penúltimo capítulo, ele está falando exatamente da origem dessa palavra, que é coxeareis, e a palavra pensamentos, no versículo 21. E aí a palavra hebraica, né, por coxear, ela significa passar por cima, saltar por cima, mancar. Refere-se a alguém que caminha com dificuldade, pendendo, né, o corpo de um lado para o outro. Já o termo hebraico ali para a palavra sentimento significa ambivalência, divisão, opinião dividida. Então o profeta advertiu o povo de Israel a parar de oscilar entre dois pensamentos ou opiniões divididas. Os israelitas não haviam trocado Deus por Baal. Eles estavam tentando conciliar as duas crenças, uma mistura dos dois pensamentos e das duas crenças ali naquele momento. Havia duas mentalidades competindo e, obviamente, uma delas precisa ser eliminada. E o Senhor falou isso ao meu coração nessa noite. Pessoas chegariam aqui nessa noite com pensamentos divididos e sairiam daqui escolhendo unicamente, declarando e confiando que eu sou o Senhor das suas vidas. Então Elias chegou ao ponto de dizer, né, só o Senhor é Deus. Não, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Em outras palavras, ele estava dizendo que eles deveriam ficar com um só pensamento, né, assim como o Senhor me disse que aconteceria nessa noite. E não somente, de repente, você ainda não entregou sua vida a Jesus e confessou, creu no seu coração e confessou Ele como o Senhor da sua vida, mas eu estou falando justamente por isso, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, mas que você ainda está com um coração de incredulidade, é bem assim? Ah, mas está falando sobre isso? Não sei, nada está acontecendo. E, na verdade, você está contemplando com os olhos naturais aquilo que já é uma realidade no mundo do Espírito. Então, o Senhor está nos chamando para confessar Ele como único Deus e sendo Deus e Rei de todas as áreas das nossas vidas. Porque você fala, não, Jesus é o Senhor da minha vida, mas nessa área aqui eu estou cuidando, então estamos com a mente dividida. E precisamos a cada dia mais nos render ao Espírito Santo para ter a percepção daquilo que Ele está fazendo sobre a face da terra, no nosso ministério e nas nossas vidas. Quanto mais o nosso coração estiver rendido, mais damos liberdade a Ele de fazer aquilo que Ele já começou. Então, aí no Novo Testamento também tem uma passagem lá em Tiago, que também fala sobre isso, né, nos alertando que não podemos ter essa atitude de indecisão. Lá em Tiago 1, eu coloquei aí de 5 a 8. Não, Primeira Reis eu já li, né, falando sobre essa palavra. E Tiago 1, a partir do versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aí eu coloquei isso aí para a gente meditar nessa noite. O espaço que eu dou para a influência da pessoa do Espírito Santo na minha vida direciona todo o meu pensar e me ajuda a ser constante nele. De repente, temos andado em áreas nas nossas vidas que estamos inconstantes. Hoje, na live de oração, o Senhor trouxe isso ao meu coração sobre a questão das emoções e dos sentimentos. Às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, está tudo reagindo bem, eu estou fluindo bem. Se alguma coisa sai do meu controle, ou então do controle que eu ainda estou ali, sob controle de algo, eu reajo de uma outra forma. E o Senhor está nos convidando a confiar na direção que Ele tem nos dado nesse tempo. Ele está nos convidando a confiar que quando Ele nos dá uma direção, Ele nos leva a um lugar de descanso. E quando nós cremos de todo o coração, não há espaço para outro Deus nas nossas vidas. Não há espaço para eu declarar, ah, mas não é bem assim, não é dessa forma, né? Eu pegar uma coisa, tirar do contexto e dizer que não é por aqui. Pelo contrário, O Senhor está nos chamando. O Espírito Santo nos chamando. Quantos foram abençoados pelos influenciadores que tivemos? É o Espírito Santo nos despertando a novos horizontes, a novas coisas que Ele tem para as nossas vidas, mas precisamos nos deixar ser influenciados por Ele em todas as áreas. Eu não posso mais reter nada. Nós declaramos sobre um coração rendido. Eu não posso mais dizer, Senhor, tudo eu te entregarei e daqui a pouco a minha conduta, a minha ação está totalmente contrária àquela declaração de fé que eu dei naquele momento. Então eu estou agindo por uma crença com base na verdade, ou eu estou com base no meu pensamento, ou porque eu agi por base numa emoção, num sentimento, achei aquilo legal, respondo. Espera aí, o Senhor não brinca comigo. Se Ele fala algo, Ele cumpre, Ele é fiel. Então, por que a gente vai começar a fazer isso com Deus? Como filhos amados, somos cada dia mais, né? Somos imagem e semelhança dEle e temos sido aperfeiçoados em tudo, a escutar a Ele, a agir como Ele, a responder como Ele. Então, precisamos, se o Senhor está nos dizendo algo, vamos levar a sério a nossa vida e a nossa conduta, a nossa jornada com Ele, e começar a responder com base naquilo que nós estamos declarando. Quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos dando declarações de fé, alinhadas à palavra. Não é para um momento, só para um, ai, estou aquecendo, ai, eu estou percebendo, Ele já está habitando em nós, sobre nós. Ele está, na verdade, usando esse momento para que esse coração apaixonado, adorador, continue respondendo a um relacionamento que eu já tenho vivo com Ele. Né, hoje eu meditei lá em João 4, falando sobre esse coração adorador que o Pai procura, de verdadeiros adoradores. Chegou o tempo, é o nosso tempo, é para esse tempo. Então, que possamos continuar respondendo aí em obediência aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, amém? Então, como igreja, eu preciso entender a necessidade de estarmos continuamente cheios do Espírito, para continuarmos sendo eficazes, capacitados para tudo o que precisamos fazer, gente. Do mais simples ao mais complexo. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele em nós. Ele dentro, Ele sobre e Ele através das nossas vidas. O quanto mais eu busco, o quanto mais eu tenho relacionamento com essa palavra, mais fica evidente na minha vida quem é o Senhor dela. Amém? Eu não vou mais falar porque eu creio que a gente o Senhor está nos levando para essa igreja madura. Senão a gente começa a ministrar e fala assim, ah, mas se você errou, cara, você já sabe, vai lá, se arrepende, né? Eu estou falando aqui para essa igreja que está constantemente caminhando nessa jornada de fé, nessa jornada de crença, sabendo a quem ela pertence, e vamos juntos nisso, amém? Então tudo flui quando a gente está cheio do Espírito Santo. Quando deixamos esse relacionamento com Deus, né, muitas vezes a gente cai na rotina, cai na mesmice, mas o Senhor nos chama a um relacionamento de algo vivo, algo real, um relacionamento com amigos, com o nosso cônjuge, nunca é a mesma coisa todo dia. Por que o nosso relacionamento tem que ser? Por que a gente leva para esse lugar da mesmice, do comum? Não, Deus nos criou para termos uma vida vibrante e alegre no Espírito. Independente do que eu passo, da situação que aparentemente se levanta, peraí, a alegria do Senhor é a minha força, peraí, o Senhor está comigo em todo o tempo, o Senhor está vendo o que está acontecendo, não vou me render a isso, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus sobre essa situação que eu enfrento, Senhor, o Senhor já sabe, eu entrego a Ti, eu confio em Ti, mas os meus olhos estão postos em Ti, e não na situação que eu enfrento, o Espírito Santo conosco em todo o tempo. E aí lá no livro de Atos, gente, a gente está falando sobre as quintas-feiras, sobre o Espírito Santo. Vamos mergulhar de cabeça no livro de Atos. Vamos meditar durante esse período até Pentecostes aí pelo calendário, até dia 19, mais, Senhor, revela-me mais tesouros escondidos dentro do livro de Atos. Eu quero mais, porque nós somos a continuidade desse livro. Então lá no livro de Atos a gente pode ver, né, filhos amados, cheios do Espírito Santo. A gente sabe que não são perfeitos, mas no processo diário nós somos aperfeiçoados. A gente vê no livro de Atos essa turma vivendo uma vida abundante. A gente sabe que não é sem desafios, não é sem perseguição, mas que eles viviam, e nós também vivemos, na alegria e no poder do Espírito Santo. A gente sabe que isso não é só um livrinho de história. Ah, que bonita que foi preso, olha como eles vibraram. Olha o sobrenatural que o Senhor tem nos convidado a viver através da meditação do livro de Atos. Gente, nós somos essa igreja, a igreja do sobrenatural, a igreja onde sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então não menospreze uma direção simples que Deus está te dando, porque às vezes nós achamos e ficamos preocupados com a nossa reputação. Não temos mais reputação a defender, porque não somos mais nós que vivemos. Cristo vive em nós. E o Deus que fala faz é o Deus que, vambora, eu tô cobrindo isso aí. Nem que seja para ver a nossa obediência. E o Senhor está alegre com corações obedientes que estão respondendo à sua voz. Então não retroceda. Por mais que aparentemente nada está acontecendo no mundo do Espírito, não estamos estagnados, estamos avançando. Ah, mas eu não soube notícias daquilo que eu orei. Continue perseverando até que você saiba a notícia. Continue crendo até que se cumpra. Amém? Então temos que ter, né, na igreja primitiva, a igreja primitiva como uma referência. Nós somos a continuidade desse livro, eu creio nisso. A obra é a mesma, Jesus é o mesmo, a autoridade no nome dele nos pertence, o Espírito Santo está disponível da mesma forma que estava lá. Agora a gente precisa investir tempo com a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa nos revelar, como eu falei, os tesouros escondidos na sua palavra. Ele tem para cada um de nós, queridos. Ele distribui em porções, ele te dá uma coisa que complementa com outra coisa, e daqui a pouco a gente bate um papo, aquilo complementa, testifica o seu coração, e aquilo que você me fala queima no meu coração, e a igreja vai prevalecendo sobre a face da terra. Somos esses encorajadores uns dos outros, somos esses que valorizam uns aos outros, somos esses que olhamos com o olhar de Jesus, somos esses que vamos pregar com intrepidez e coragem nos nossos trabalhos, nos nossos colégios, nas nossas faculdades, e vamos ver vidas se rendendo a ele. Da sua forma, do seu jeito, mas cheios de poder. Porque é o próprio Espírito Santo em nós, sobre nós, nos capacitando a isso. E o mais interessado é Ele. Quem está disponível? Quantos querem ser usados? Quantos dizem sim ao Senhor? Vida de desafio, bem-vindo ao time, queridos. Vamos viver, vamos prevalecer um por um. E a cada nova fase parece que o gigante vai sendo maior. Mas Davi tinha 5 pedras na mão. Porque se aparecesse mais gigante, mais pedra ele tinha, mais o alvo seria acertado. Porque não tem nada a ver com ele, tudo a ver com o Deus a quem ele servia. O Senhor dos Exércitos está à nossa frente. Amém? Sabemos que ele fala conosco em todo tempo. Só que devido às situações que nos cercam, muitas vezes somos distraídos, desapercebidos. Mas eu creio que essa noite é noite de decidir em colocar o pensamento naquilo que é correto, útil, de boa fama. É nesse lugar, é nele que nós vamos colocar a nossa atenção. Só o Senhor é Deus, declare. Só o Senhor é Deus. Aqui está a chave, queridos, para recebermos e ouvirmos da parte dele. Colocarmos os nossos olhos fitos em Jesus. Colocarmos a nossa atenção no Espírito Santo. Como é que está teu pensamento nessa noite? Em que você tem pensado nessa noite? Lá em 1 Reis a gente vê isso, né? Elias perguntando ao povo de Israel até quando eles iriam ficar com suas mentes, com seus pensamentos divididos. Agora, se temos a certeza que Jesus é Rei, Ele é Senhor, nós precisamos agir de acordo com essa certeza. Sabemos que não dá para perder tempo. É um posicionamento, é uma decisão, decida hoje. Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Amém. E que Ele é poderoso para transformar qualquer situação, qualquer impossibilidade. Nós precisamos ter expectativa, gente, no nosso coração. A cada novo encontro. Ah, mas vai ser isso? Ah, mas aí está sempre assim. Ah, olha quantas impossibilidades nós colocamos com a nossa mente natural e racional, tentando nos levar para longe de Deus, nos mostrando impossibilidade. Às vezes é algo tão pequenininho que estamos ali murmurando, reclamando e deixamos de focar na grandiosidade do nosso Deus, na soberania dEle. Então tem expectativa a cada novo encontro. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, Ele sempre está presente. Nós temos uma liderança temente ao Senhor, própria, com seus corações disponíveis. E quanto estivermos rendidos assim, o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Porque Ele é aquele que conhece os corações. É a presença de Jesus, gente. é a presença dele. Lá em Atos 4, abra sua Bíblia aí, por favor. Nós vemos, né, homens cheios do Espírito Santo cumprindo aquilo que eles tinham para fazer naquele tempo. Gente, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles nunca mais foram os mesmos. E nós vamos permanecer os mesmos? Entende que você está olhando com o natural aquilo que você já deveria estar se vendo, como Deus nos vê, contando com cada um de nós nesse tempo para o avanço do reino. Conta com cada um de nós. Será que não estamos perdendo tempo ainda com coisinhas pequenas, com mimimi, com disse-me-disse, que coisa tão pequenininha, em vez de focar, Senhor, o Teu poder e a Tua glória está sobre a minha vida. O Senhor me chamou, o tema da Wake tem sido, né, levanta e resplandece. Cadê você, igreja, aqui domingo à noite? Na verdade, não é uma coisa, tipo assim, vamos nos unir. Vamos juntos, como igreja nesse tempo. Vamos juntos, para que o reino prevaleça, para que a nossa unidade continue nos fazendo avançar, para que cada um de nós, como igreja, de mãos dadas e corações unidos, possamos sim aqui, a turma ia sendo acrescentada, porque essa turma estava com o mesmo coração. Depois da experiência que eles viveram, eles nunca mais foram os mesmos. E eu creio nisso sendo despertado nas nossas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo traga à memória aquele momento de um derramar abundante, e você queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, e você foi batizado com o Espírito Santo, orava em línguas, e nessa noite você está travado porque está se sentindo culpado. Satanás tem colocado um monte de barreira na tua mente, dizendo que você é digno, que você não pode. Comece a orar em línguas e deixe fluir do teu interior rios de água viva, que esse pensamento não vai prevalecer. Porque você está decidindo pensar nele, no poder dele, em quem ele é em você e quem você é através dele. Esse é o tempo. Versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, diga, é o meu caso. Então aqui a gente sabe, eles participaram ali da cura de um coxo, e depois, porque a cura aconteceu, os caras foram presos. Aí Pedro, gente, cheio de autoridade, a gente conhece Pedro. E aí, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade, ainda vou montar uma cena disso aqui. Porque eu vejo, gente, aquela galera toda indo contra Pedro, ele se colocando na autoridade, sabendo quem ele é. E diz, autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo, porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, somos nós no nosso trabalho, na nossa casa, andando pelas ruas, essa intrepidez que está sobre nós. Aí eles sabiam que eram homens comuns, né? Iletrados, incultos. Eles admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Assim é na nossa vida. Pessoas que já nos conheciam, pessoas que ainda não nos conhecem. Ah, ela é alguém comum, não somos comuns. Porque temos um relacionamento com Jesus e vidas vão ter um relacionamento com Ele, serão apresentados a Jesus através das nossas vidas, amém? Então, todos os sinais e prodígios relatados em Atos foram realizados por pessoas que sabiam quem eram em Jesus e cheias do Espírito Santo. Diga, é o meu caso. Gente, a gente vê ali em Atos 6, para servir as mesas, para fazer trabalhos corriqueiros, que muitas vezes para o homem é pouco, até você mesmo está achando pouco. Mas para o Senhor, nós precisamos fazer tudo o que o Senhor nos chama para fazer, cheios do Espírito Santo. Porque não tem coisa pequena ou grande para o Senhor. Porque toda a vida para Ele tem um valor enorme, que um alto preço foi pago por amor a nós. Então, você que foi chamado, você está aí, cara, eu fui chamado, Deus me chamou para fazer isso, e ao longo da jornada você espera reconhecimento, você espera uma palavra, você está buscando em homens, cara, o Senhor valoriza a tua vida, e não menospreza algo pequeno, que para o Senhor é de uma importância gigante. Porque muitas vezes aquele que está na ponta é o responsável por começar ali, ele plantou a semente. A gente tem que parar com isso. Ah, quem vai colher, quem vai regar? Uma vida está sendo influenciada pela pessoa do Espírito Santo. E cada um aqui cooperando dentro daquilo que Deus nos chamou, serão mais e mais vidas alcançadas e transformadas para a honra e glória dele. A gente no teatro fala assim, um bom ator, não existe papel pequeno para um bom ator. Um bom ator, ele sempre vai se destacar. Seja para entregar uma carta, seja para dar uma boa noite, porque um bom ator, ele sempre quer fazer um bom trabalho. E nós, como filhos amados? Se para algo natural nós queremos fazer algo excelente, agora nós, como filhos amados que somos, sabemos quem somos em Cristo Jesus, o nosso serviço nunca pode ser levado como pequeno, porque estamos chateados, ou porque primeiro, para estar cheio do Espírito Santo, esse coração aqui tem que estar próprio e genuíno diante da presença de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos falando. Precisamos ficar alertos. E se a gente dá mole, às vezes, ele vai usar pessoas para nos alertar. Então fique atento aos sinais, fique atento às vozes, porque tudo que o inferno quer é paralisar. Um coração magoado, um coração ressentido. Quem já leu a isca de Satanás? Né? Ah, eu estou chateado, eu estou magoado, não cabe mais isso no nosso meio. Somos sarados, libertos, para viver a plenitude desse tempo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, daquilo que ele já começou a fazer. Se você está atento, já começou a fazer, amém? Lá em Efésios 5, abra sua Bíblia aí, versículo 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Enchei-vos, é algo contínuo, não é um evento único, né, que acontece ali no batismo, é algo diário, porque quando a gente se distrai, nós somos desgastados, né, a palavra fala que o homem exterior, ele se corrompe, ele se desgasta, mas o nosso homem interior, ele é renovado dia a dia. Como que ele é renovado, gente? Através da palavra, do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que está aqui. Se você está sentindo ou não está sentindo, abandone esse pensamento dividido nessa noite. Declare, crendo com todo o seu coração, Espírito Santo, você está aqui. Eu não dou espaço para dúvida. Eu repreendo toda a incredulidade na minha mente. Eu levo cativo pensamentos contrários agora à palavra de Deus em Cristo Jesus. Cancelo agora tudo que eu disse contrário à tua palavra. Cancelo, Pai, todo declarar que não estava alinhado ao teu, para ficar com aquilo que o Senhor diz a respeito do meu irmão e de toda a situação que eu tenho passado nesse tempo. Gente, não dá mais para Satanás nos dar rasteira em algo que nós já passamos. Estamos no outro nível com Deus. O Senhor está nos mostrando. Antes de acontecer, ele já está nos revelando. Cuidado que é cilada. Presta atenção que isso não vai dar bom. É tempo de mudar a rota. É tempo de ir para o outro lado. Esse caminho vai dar em morte. Vocês percebem isso, gente? A voz dele está mais perceptível nesse tempo. É uma realidade para as nossas vidas hoje, gente. Para a gente fechar, abra lá em João 7. Eu sei que hoje você está mais quietinho, mas eu creio que o Espírito Santo está ministrando aí ao seu coração. Nem em tempo de conferência a gente grita mais. Mas você não esgotou, acabou a conferência não, tá? Eu creio que Deus aí está repondo, está falando coisas ao teu coração. Daqui aos encontros para frente você vai dar mais glória a Deus, mais aleluia. Porque Deus está fazendo. Precisamos ser esses que honramos a palavra, queridos. Quando ela está sendo ministrada, vindo de contra o meu coração, eu não me contenho. Existe algo que está borbulhando dentro de mim. E aí eu dou melhor glória a Deus, eu dou melhor aleluia. Louvado seja Deus. Deus é o Senhor. É! É isso! Te amo. Sabe, precisamos vibrar com a palavra, gente. A palavra é vida, ela é saúde para todo o nosso ser. Quando tivermos a revelação, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo sobre essa igreja. Que disso, desse relacionamento com Ele depende toda a nossa vida. Nós não seremos mais os mesmos. Já não somos, eu entendo. Deus está nessa jornada, né, nos levando de fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos contemplando a face do Senhor. Estamos cada vez mais radiantes de alegria. Entramos aqui de uma forma, estamos saindo daqui totalmente diferente de como entramos. Mas eu estou te convidando a vibrar quando a palavra está sendo pregada, porque precisamos honrar o Deus da palavra. Ah, Carlinhos, só porque eu grito? Não, porque você está sendo cheio e transborda de você palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, é isso. Glória a Deus, amém. De repente, do seu jeito, pode ser até mais baixinho. Não importa, a gente não está dizendo volume de voz, mas está dizendo de um coração que não se contém diante da presença. De uma adoração extravagante. Não somente como uma música agitada nos convida à batida. E sim, quando uma música, na verdade, a palavra do Senhor nos constrange com tanto amor que eu não vou responder da mesma forma como eu respondo. Isso vem, passa para todo o meu ser. Me lava, me cura, me restaura, me transforma. Momentos eu vou ajoelhar, momentos eu vou pular, momentos eu vou aquietar, momentos eu vou gritar, momentos eu vou correr. Todo ser que respira, louve. Todo ser que está vivo nessa noite, louve. Todo aquele que é grato, louve, adore. Porque nessa noite não prevalece aquilo que é contrário. Sabe por quê? Os nossos olhos estão fitos em Jesus. Reconhecemos a presença do Espírito Santo nessa noite. E quando nós alinhamos nosso coração, nosso pensamento, você pensa em quê? Em mais nada. O que são problemas? O que são desafios? Nada. Diante da soberania e da grandeza do nosso Deus. João 7,37 diz, ali na parte B do 37, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Flui, Santo Espírito, nessa noite. Espírito Santo, de forma cirúrgica, vai lá dentro. Mexe, faz da tua forma, faz do teu jeito. Seja batizado com o Espírito Santo nessa noite. Sempre presente. Você não precisa temer. Eu sou o seu Deus. Sou eu que chamei pelo teu nome. Eu te escolhi. No ventre da tua mãe eu te escolhi. Te teci de forma extraordinária e admirável. Você é meu. Tudo que eu faço é perfeito. Você é obra das minhas mãos. Porque reclamou do seu cabelo, eu que fiz. Te acho linda, filha minha. Não mude, não mude aquilo que para mim é perfeito. a imagem no espelho. Não, não, não. Não, não diz quem você é. Isso é pequeno diante da minha grandeza que se move em você. Não busque amores em outro lugar. Eu te encho. Cheia, repanamanai, eu sore, cheia para maná, sere cantara maná. E ramanai, eu sore, cantara maná, sore. E manai, andore, cantore, ramanai, andore. Sopra, Santo Espírito, nessa noite, de forma única e poderosa, para que não haja espaço para outro pensamento a não ser o teu. Rapanamana, eu sou. E ramana yandore, cantaramana, eu sou. Repana, eu sou. Pensamentos alinhados ao pensamento do Pai. Corações alinhados ao coração do Pai. Repanamana, eu sou. E ramana yandore, eu sou. Repanamana yandere, cantaramana, sorei. Ei, cantaramanás, estou fazendo algo novo. Repanamanayosorexei. Você ainda não percebeu. Rapanamanayosorexei, cantarabarás. Tornarei possível onde há impossibilidade. Repanamanayosorexei, cantarabarás. Estou movendo e fazendo do meu jeito, para que nenhum outro receba a glória que é devida a mim. Repanamanayosorei. Reconheça, creia. Repanamanayosorei, cantaramaná. Eramanayosorexei, cantaramaná. Ídolos falsos saindo de corações agora na autoridade do nome de Jesus. Fale para ele: Senhor, o trono é teu, reina. Senhor, o lugar é teu, reina. Faz da tua forma. Faz do teu jeito. Repanamana sore cantaramanas. Xeramanayo sore cantaramanas. O Espírito Santo está aqui, queridos. Ele está presente. É o momento ideal para ele manifestar cura. É o momento ideal para que pensamentos sejam alinhados ao que Ele tem para você. Eu vejo como se fossem véus sendo tirados de cabeças agora. E você vai ver com uma claridade antes nunca vista e experimentada. Parecia que você buscava, parecia que você lia. E você não. É um romper que eu percebo nessa noite. Teu coração está disponível, flui com ele. Flui com ele, Irepanamanassa.